Deus que integra, não que Deus que exclui. como sinal de um Deus que estimula, capacita para a missão, não de um Deus que minoriza, oprime ou carrega com pesados fardos de culpabilização. Somos esperados de um Deus cuja palavra é abençoada, que enche de paz e abre portas para horizontes de santidade. Não somos legisladores e juízes portadores de uma doutrina opressiva, punitiva ou infantilizante. A comunidade, sob a presidência do Bispo Cabeça que nós representamos, celebra a Eucaristia porque a sua vida é eucarística e porque quer viver cada instante em atitude eucarística. Somos dispensadores dessa graça. Vivemos nós próprios os sacramentos e somos portadores da reconciliação e da paz de muitos modos. Mas sabendo que o modo privilegiado e indispensável é o sacramento da reconciliação. Vivemos-no assim, como pecadores, que Deus mergulha e perpetua na sua misericórdia. Por isso nos confessamos, não como quem se liberta de um dever legal, mas como quem procura o repouso e a libertação que só o perdão de Deus nos pode dar. Também por isso, dedicamos tempo e energia a receber os irmãos e irmãs que querem celebrar o sacramento da reconciliação. Parece que hoje, na Igreja de Jesus, precisamos de ajudar todos a redescobrir o tesouro desse sacramento natural. Por isso, não o proporcionamos de modo apressado ou redutor, mas acolhemos cada pessoa para a escutar, tornando-nos o coração sacaram que os irmãos procuram em nós para encontrar em Jesus. Permitam-me uma partilha pessoal. Vivi 14 anos em África, dos quais os últimos 3 em Moçambique, no meio de multidões que acolhiam a proposta do Evangelho e de muita gente que já batizada a procurar uma vida séria. Jamais demos uma absolvição geral. Muitas vezes, as longas horas passadas a conversar, escutando cada pessoa, foram um desafio, mas a dificuldade era largamente sofrida pela alegria de ser libertador de um Deus que perdoa cada pessoa em concreto, a acolhe, a levanta e a indica a seguir. A nossa Igreja Diocesana de Porto Alegre, Castelo Branco, vive hoje desafios que todos conhecemos bem. Somos cada vez menos os ministros ordenados. Também muitas das nossas comunidades, sobretudo nas regiões mais rurais, tendem a diminuir e a envelhecer. Julgo que não devemos ver isso como uma desgraça para a humanidade, mas muito mais como uma oportunidade que o Espírito de Deus nos oferece, facilitando a conversão sinodal e missionária, que toda a Igreja é chamada a acolher, na cidade do Canto, aqui ou nos ambientes eclesiais, onde os desafios imediatos se configuram de um outro modo. Precisamos deixar que a Cristo nos reinvente. Precisamos de colaborar com Ele nesse processo de discernimento, decisão e ação. A vós, meus irmãos padres, é a luz da vida uma palavra comovida de agradecimento, de gratidão e de admiração. Tanto esforço, tanta esperança, tanta vida gasta ao serviço das vossas comunidades. Seja-me permitido agradecer-vos em nome de todos, e dizer-vos o quanto vos admiro e vos estimo. Nestes poucos meses de serviço à Diocese, tenho tido a graça de receber de vós esse testemunho único. A vossa missão é, para mim, inspiração e conforto. É mérito da vossa generosidade e disponibilidade ao Espírito Santo, e é também, certamente, dom gratuito de Deus, que suscita e alimenta o vosso trabalho vossa vida. É precisamente porque gastamos a vida nesta disponibilidade ao Espírito e à vontade do Pai que vivemos hoje atentos à voz de um Deus que nos convida a discernir e a reformular em mente os modos de presença pastoral na Igreja contemporânea. A nossa solicitude pastoral de ministros ordenados é hoje o dia que concentremos os esforços a motivar as nossas comunidades para um compromisso missionário cada vez mais efetivo e prático, de modo que todos compreendam que não são os leigos que ajudam os padres na sua missão, mas são antes os padres que ajudam os leigos missão batismal e ser própria. Por essa razão, precisamos continuar a investir muita energia, suscitando nas nossas comunidades cristãs lideranças laicais, animadores de comunidade, irmãos e irmãs que possam presidir às celebrações da palavra, às exéquias e a tantos outros serviços comunitários. Precisamos de ouvir desta ideia, não porque temos falta de padres, mas porque temos falta de líderes leigos. Estes não entram em ação para substituir o padre, que tem aliás um lugar próprio que não pode ser substituído, mas para assumir a missão de lhes é própria pelo batismo. Como disseste, julgo que podemos sentir-nos muito gratos e honrados, porque desde há muito que iniciaram e progredimos neste caminho de missão de todos os batizados e batizadas. Somos agora chegados a essa etapa em que nos é pedido, não é tanto que multipliquemos o número de missas que celebramos em cada fim de semana, mas que multipliquemos antes os esforços para, em todas as comunidades, não faltarem irmãos e irmãs preparados para presidir a celebração da palavra. Estes mesmos animadores saberão preparar e animar a comunidade para viverem a palavra de Deus também quando têm a graça de celebrar a Eucaristia, que permanece o centro e o ápice da vida cristã. Na verdade, os animadores leigos não entram em ação apenas quando o padre não está. Eles têm um lugar próprio de serviço, animação e motivação que deve ser ativado tanto para a Eucaristia como para as celebrações sem a Eucaristia. Precisamente porque temos animadores e animadoras da palavra, temos também a garantia de que pelo seu enraizamento da palavra de Deus, vivida em igreja, manterão sempre a centralidade de uma vida eclesial realmente eucarística, mesmo quando não seja possível celebrar sempre a Eucaristia. É claro que temos muito caminho para percorrer, no sentido de amadurecermos este novo enquadramento pastoral. Mas não podemos ir adiando a iniciativa enquanto nos parece possível fazer durar muitos modelos. Precisamente porque se vislumbra um cenário de mudança, creio que o Espírito nos ajuda a prepará-los como colaboradores de Cristo nos desafios novos que se apresentam à Igreja de sempre. O nosso serviço à palavra e à verdade do Evangelho impede-nos também a termos um olhar crítico e solícito perante as realidades sociais, económicas, culturais e políticas do nosso tempo. A banalização da mentira, a proliferação do mal, que parece tender a normalizar-se, em vez de ser resolutamente repudiada, tem de encontrar em nós um olhar crítico, uma voz profética e um gesto decididamente coerente com a verdade do Cristo e Cristo que professamos. Como Igreja, temos de continuar a estar do lado certo da história, que é o lado dos mais frágeis, o lado dos discriminados e excluídos, o lado dos que se veem privados dos seus direitos. Não podemos dar livre curso a que os pobres se tornem cada vez mais pobres, em que haja entre nós cidadãos que sejam populares de segunda classe, em razão da sua origem, nacionalidade, grupo religioso ou cultural, ou estilo de vida. O serviço que nós, ministros ordenados, prestamos à comunidade é essencialmente um serviço de favorecimento da comunhão e da unidade. E sabemos bem, à luz do ensinamento de Cristo, que não há unidade sem diversidade, que não há paz sem justiça, que não há crescimento se não for para todos. Faço meu o discurso do Senhor Núncio Apostólico em Portugal, numa sua recente entrevista, em que diz que os posicionamentos de extrema-direita ou de extrema-esquerda nos fazem mal à Igreja e à comunidade humana que queremos servir, anunciando o Evangelho. Como anunciar o Evangelho sem denunciar o mal? Como servir Cristo se não o reconhecemos no pobre, no migrante, no excluído e no discriminado? Nas nossas comunidades, mesmo no meio rural, tem crescido uma população autêntica. Precisamos de criatividade para ir ao seu encontro, para formar os irmãos para a hospitalidade e fazer sentir aos nossos novos concidadãos que são bem-vindos e que têm na comunidade cristã uma casa e um lugar de apoio solidário. Isso chama-se missão. Daqui a poucas horas, iniciaremos o período pascal numa celebração em que um dos momentos mais expressivos é o rito de lava pés, retomando o gesto de Jesus. É a esse contínuo lava pés que somos chamados, e é, na verdade, desse modo que temos despendido as nossas vidas. Talvez por vezes nos sintamos cansados, talvez abatidos ou até desmotivados. Também aí Jesus nos acompanha e nós, como Ele, nos acompanhamos uns aos outros. Caríssimos irmãos, peçamos ao Senhor a graça de haver chegado a Deus pela nossa vocação e missão. Sintamos ainda a gratidão de Deus por tudo que somos. Ele realmente valoriza e abençoa a nossa vida. Precisamos de corresponder a esse olhar de bênção e construção de Deus, procurando nós próprios os meios que nos valorizam e construam de modo pessoal. Precisamos de cuidar muito da nossa saúde mental. Precisamos de selar a nossa fraternidade espiritual. As nossas comunidades precisam de testemunhas vivas. Deus nos livre de nos tornarmos funcionários sem exemplo. Talvez a nossa primeira grande tarefa seja sermos felizes. Precisamos de ser felizes. E isso também é um desafio pastoral e missionário, antes de qualquer outro. Apoiemos-nos uns aos outros. Falemos uns pelos outros. Amparemos-nos no planeta. Às vezes precisaremos de alguém nos levante e sempre haverá alguém a precisar da nossa mão comum. A fraternidade sacerdotal é, por isso, uma expressão maior da nossa saúde vocacional. Dou graças a Deus por cada um de nós e hoje, de modo especial, felicito aqueles irmãos que celebram os jubileus sacerdotais. Celebra 25 anos de sacerdócio o Sr. Padre Luís Manuel Figueiredo. Celebra 50 anos de sacerdócio o Sr. António da Leonora Estação. Celebra 60 anos de sacerdócio os padres João Divino e João Pedro. Felicito também as irmãs que celebram os jubileus de vida consagrada. As irmãs Paula André e Susana Passos, com 25 anos de profissão religiosa, a irmã Maria de Jesus Pereira, com 50 anos de consagração, e a irmã Luísa Pereira, consagrada há 60 anos. Como agradeceremos ao Senhor tudo quanto nos deu. Permitam-me ainda uma palavra final de saudação muito especial ao meu querido antecessor, Dom Antonino Dias, aqui presente, que celebra este ano 25 anos de Ministério Episcopal. Grande parte dessa missão foi passada ao serviço da nossa Diocese. Não haveria palavras suficientes para agradecer tanta vida oferecida, longos anos ao serviço dessa nossa igreja. Estamos consigo sempre, Dom Antonino, rezando por si. E é um dos nossos, claro, precisamos da sua proximidade e comunhão missionária. Obrigado.